lado C.
Bom, a gente vai tocar então Duas Luas, som do nosso próximo disco. Quando a luz da rua te encontrar, faço um pacto e cruze os dedos. Duas luas miram o seu olhar. Nosso separar você de mim. Tudo é duplo, tudo é igual. Um pedaço bom, outro pedaço mal. Tudo é duplo, tudo é igual. Oh, pedaço bom, outro pedaço mal.
É isso aí, esse aqui é o Laguna, aqui no Lado C, começando na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Sejam bem-vindos.
Obrigado.
Vocês, essa música aí é do quarto álbum de vocês?
Isso, esse, a gente tá gravando agora esse quarto álbum. A gente começou com um disco em 2000, né, com a primeira produção nossa. E gravamos um ao vivo em 2003. Em 2005 fizemos o disco Intro, que foi o nosso primeiro disco, tanto que o nome é bem por isso mesmo. O nosso primeiro disco lançado no mercado.
Que foi produzido pelo Andreas.
Produzido pelo Andreas Kisser.
E como é que vocês lançaram ele?
A gente fez uns shows de lançamento, né? Fizemos no Bunker Lounge em São Paulo, a gente fez outros shows em outras casas noturnas de São Paulo. E Blim Blim, nós fizemos um lançamento oficial no Blim Blim, gravamos
no
um outro...
No palcão do Blim Blim, aquele lá embaixo.
No palcão.
Bacana.
E a gente fez um, inclusive gravamos um DVD ao vivo desse lançamento, então a gente já tem dois DVDs também. E esse disco foi o nosso primeiro, a gente agora tá decidindo fazer mais um, a gente tá postando em outro disco.
É, já tem nosso. 5 anos quase.
É, a banda começou em 97, na verdade.
Não, não, do lançamento desse álbum, eu tô falando.
Ah, foi 2005.
2005, é, não,
já
tá,
tem
não,
3 anos já.
Não, não, tempo razoável.
É independente, não dá pra ter aquela
não tem
frequência.
E quando der, né?
É, exatamente.
A gente já tá trabalhando nele.
É, então, faz mais de um ano.
Mais de um ano. Já tá na finaleira, assim, gravamos quase tudo.
E show, vocês apresentam música desse disco novo já?
Então, a gente parou de tocar ao vivo pra fazer esse disco. Depois do intro, a gente viu que pra fazer um disco legal mesmo, necessita um estudo. Então a gente está estudando essas músicas novas, esse disco novo, que vai ter 10 faixas, a gente está trabalhando mais de um ano. Então ainda a gente não chegou a tocar ao vivo, aqui é a primeira vez. Primeira vez que a gente...
Isso é bom, porque
nem tem nome, a letra...
É, a gente ainda tá definindo. A previsão é para julho, agosto, tá tudo pronto.
Entendi.
Mas está na reta final agora.
Um dos problemas que as bandas independentes acabam enfrentando é que justamente por ter essa demora, né, de lançar disco, você acaba fazendo já o show do disco novo.
Putz,
e aí
é
quando
verdade,
lança o disco, todo mundo já conhece o show inteiro, o pessoal já quer o outro, né?
Com o intro aconteceu quase isso, praticamente isso. A gente começou a tocar as músicas do disco do intro nos shows. Uhum. Antes do pessoal ter o disco ou ter onde achar o disco, né?
Ah, tem músicas que depois que a gente lançou o intro, a gente tocava, a gente fez elas, tocou ela em show, né? E a gente não tem nem ela gravada.
É.
Não vamos nem gravar nesse próximo aí.
É. Mas a gente trouxe uma delas pra vocês.
Opa!
Ela já tem ao vivo, só tem gravação ao vivo dela.
Pirateado na abertura do show do Deep
Purple. É verdade.
E como é que foi isso aí, cara?
Nossa, isso foi surreal.
Mas foi lá no Rio, né, que vocês tocaram?
Não,
teve em São Paulo de novo. Teve no Rio em 2003.
Em 2003 mesmo, a gente conseguiu um convite de última hora. Tipo, era 2 horas da tarde.
Hora mesmo.
2 horas da tarde, vocês podem estar aqui no Rio pra tocar às 7? No...
Abril de Purple.
Pra Abril de Purple? Não tem o que fazer, vamos. Né? E correr.
Mas vocês que bancaram ou eles bancaram vocês?
Não, foi. Eles convidaram e a gente bancou tudo.
Entendi.
Né? Só que foi assim, se for ver, foi um preço muito baixo.
O preço foi a passagem, né?
Foi mais a ponte aérea mesmo, né? Porque lá a gente chegou, montou e era uma banda de São Paulo abrindo show do Purple no Rio e. Primeira vez que a gente abriu uma banda internacional também.
E por que eles entraram em contato com vocês, cara?
Tinha um conhecido nosso na produção dele.
E eles precisavam de uma banda nacional.
Tinha uma banda...
Então, pra abrir.
Tinha uma banda que ia fazer a abertura, não pôde ir, a gente acabou substituindo.
Quebra galho, assim, e
mas foi, acabou o show, a gente ainda tá pensando, nossa, o que aconteceu?
Vocês
viram, vocês lembram do que aconteceu? Porque eu não lembro.
Não lembro de nada.
Sério, cara? Mas o público recebeu bem
então,
vocês?
Então, aí que tá, é muito interessante porque... Era um público grande de Purple, no, uhum. Hoje é Claro Hall, era a Tele Hall na época, na Barra. E tava bem cheio. E ainda cheguei no palco e falei, nós somos uma banda de São Paulo, vamos abrir o Purple. O pessoal mandou um, pô, né, banda de São Paulo, tá tirando, né? Aí a gente começou a tocar, começou a rolar na hora o respeito. Eu lembro os flashes mesmo, o respeito. E depois rolou, pô, o pessoal gostou. Isso foi muito interessante, o pessoal... respeitou muito e gostou. Isso é difícil pra abertura de uma banda pop como nós. A gente não é... Nós somos uma banda pop. É rock pop. E o público do Purple é muito específico.
Tem algumas músicas aqui nesse disco muito que são bem rock pop mesmo.
Pra falar a verdade, é o nicho que a gente aposta mais, que a gente mais gosta. A gente ouve música pop.
E na própria... Quando chamaram a gente pensou, porra, mas é estranho gente abrir o próprio... Mas vamos ir, vamos lá, entendeu?
Lógico.
Não tem...
E aí depois vocês abriram de novo.
Isso, aí já foi um trabalho de a gente já chegou na produção. Falou, o Purple tá vindo pra cá, ia ser legal.
Foram dois shows também.
Foram dois shows no Tom Brasil.
Tom Brasil, Nações Unidas, né?
Isso, aí o Renatão já fez um setlist diferente.
Nós já mexemos, assim, a gente teve a oportunidade de experimentar um pouco mais, assim. Então no primeiro show nós fizemos um repertório um pouco mais de músicas da banda mesmo, né? No segundo a gente colocou alguns covers mais estratégicos, assim, pra ganhar mais a moçada e foi bem legal.
Mas foi tranquilo o abrir o show pro Purple? Porque o Purple, a mesa deles é sem retorno, né?
Então, eu não sei como que é a questão do retorno. Eles têm... O retorno deles é
absurdo, assim, o side.
Eles têm um side muito legal. A gente usou o side deles, inclusive.
É lógico que é o som da banda de abertura e o som do Purple. São duas coisas diferentes. Mas foi assim, um dos sons mais legais que a gente já tocou. Tanto que essa gravação que a gente trouxe, que é uma música nossa, Ninguém Empurra, que não entrou em nenhum disco ainda.
Uhum.
Só que o pessoal já conhece ao vivo. Então, o registro dela é essa, lá no show do Deep Purple. E é uma das melhores gravações dessa música.
Uhum.
O pessoal do Purple, a receptividade deles com a gente foi impressionante.
O Don Wyre, tecladista deles, tocou uma música com a gente na passagem de som.
Nem viu, cara. Aí foi uma música do Paul McCartney, Ben Durant. E a gente tava tocando e de repente tinha um teclado a mais, assim.
Bicho, meu. A gente depois chamou a gente pra conversar, ele tocou toca o Hammond também, né? Mesmo órgão que o Purple usa. Aí ele foi lá, né, chamando os teclados, falou, vem aqui ver os meus.
É.
A gente ficou tocando junto, eu falei, dá licença, com todo respeito, né? E ainda teve um lance que eu sempre conto que foi muito legal. que ele falou, ó, depois do show, vamos lá no nosso camarim pra gente tomar uma cerveja e tal, né? Aí beleza, nós tocamos, eles tocaram, a gente tentou subir e não deixaram, né? Aí no segundo dia ele mandou o segurança ir buscar a gente, cara. É. O Dom Ari mandou, pô. Puta coisa.
O legal é que a gente chega demais, lá, né, você ouvir pessoas como Roger Glover, Dom Ari,
Steve Morse,
cara.
Chegando pra gente falando, poxa, que legal, a gente gosta muito da atitude de vocês. Foi isso que eles falaram, ó. A gente fica impressionado com uma banda que chega pra um público do Deep Purple que não quer ouvir o som de vocês e vocês estão no palco lá sorrindo e conseguindo respeito deles. Eles falaram bem isso. Pra nós foi uma das coisas mais impressionantes que aconteceram na nossa carreira até hoje. Depois da gripe, durante a gripe, cantar Cairá do Céu, Laguna.
Nunca este tempo vai voltar, nenhum tormento vai ficar aqui. Queimo por dentro, toda essa angústia vai passar. Vejo os meus erros, não é tão fácil me aceitar. Um sofrimento pode ungir, tornar mais forte quem sentir. Queimo por dentro, toda verdade surgirá. Vejo os meus erros, não é fácil. Tudo é claro, e os meus passos podem se encontrar. Mas ainda quero mais. Sei, vence quem corre atrás. Mas ainda quero mais. Sei, eu sei, vence quem corre atrás. Sem viver em sonhos de aluguel, ou pensar que a sorte cairá do céu. Mas aquele tempo nos deixou, a vida segue o que passou. Queimo por dentro, toda felicidade vem. Vejo os meus erros, não sou melhor do que ninguém. Tudo é fácil, e o que eu tenho pode me bastar. Mas ainda quero mais. Sei, eu sei, vence quem corre atrás. Mas ainda quero mais. Sei, quem corre atrás. Se eu crescer e retirar o véu, alguma coisa ainda cairá do céu.
E explodiu, ovinho.
Lado C voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Hoje o estúdio mais quente do que nunca, com essas luzes todas para fazer a filmagem. Espero que vocês vejam aí o clipe que o pessoal armou aqui, a Ângela e a Carol. Vamos continuar falando aqui do Laguna. Vocês que não se decidem se são comunistas ou capitalistas, né? Um vem com a camiseta do Rambo, o outro do Tchê. Mas o importante é que são guerrilheiros, né?
O importa é a luta, né?
O importa é o mestre.
Não, é a luta, cara. É guerrilha.
O que importa é a luta, né?
Vence quem corre atrás, né?
Vence quem corre atrás. É nenhum dos dois.
É, mesmo porque o radicalismo, qualquer radicalismo, a gente evita.
Tá certo, qualquer tipo. Cara. E você falou que vocês vão lançar um disco com 10 músicas, é isso?
Isso, isso.
Quantas já estão prontas as 10?
Então, todas estão na mesma fase, porque a gente gravou bateria, baixo, guitarras, violões, os synths, gravamos piano, órgão. E...
Você toca baixo?
Não.
O que você toca?
Eu canto.
Você só canta?
Eu canto. Eu toco violão também. Violão.
Ah, tá. Peraí, a banda tem o quê, cara?
São 5 pessoas. Ah, são 5 integrantes.
Não, tu falaram que eram 4, pô.
Eram 4.
O Renato, ele tocava teclado pra gente no CD, no Inter ele tocou teclado.
No ao vivo já.
Banda, né?
Entendi, vocês não gostavam dele.
Agora, ele não era um cara muito legal, né?
Ao vivo era complicado. É.
Aí rolou um caso de amor, Era
aquele famoso sideman, manja. E ainda continuo trabalhando com outros artistas também, inclusive com o Andréas. Aqui recentemente nós fizemos um show do
Rockstars e companhia.
Não, eu tô fazendo com ele no projeto da carreira solo dele.
Ah, tá.
Até que teve o primeiro show do disco solo que nós gravamos ano passado.
Foi aqui. Que o Vasco participou também.
Isso, o Vasco, mais uma turma grande aí.
Ele sempre carrega, né? Vasco, Theo, Clemente, essa turma da
Zine,
né? É certo.
É bem legal, e a gente, também já teve privilégio
de tocar
junto com essa
turma. É que ele participou, né,
o André produziu o intro inteiro, ele ficou um mês com a gente em Belo Horizonte, lá no estúdio do Skank, do Ferrete. Uhum. A gente ficou um mês gravando esse disco, e ele ficou lá com a gente um mês. Então
legal.
Nessa deu pra conhecer a fundo a pessoa.
Mas vocês curtiam Sepultura?
O Nanner curtia mais.
Porque vocês têm muita influência, né, vocês ouviram muita coisa, né, sendo essa turma Beatles...
É. Acho que a gente é bastante eclético, né? Mesmo porque a gente ouve música quando agrada, não é? Não tem
um
rótulo
é
que a gente
aí.
Segue, né? Então, a gente gosta muito de... Isso é unânime da banda, eu acho que posso dizer Beatles, Paralamas, Mutantes. O Renato é um cara que gosta muito de Doors, Purple mesmo.
Não,
né?
Eu ia perguntar se a formação parecia o Doors, porque pra mim era um tecladista, um baterista e um guitarrista vocal.
Mas tem o baixo, sabe? Tem o baixista.
Não, mas é que você revelou que tem o quinto membro.
É, aí...
Oh, boa.
Então, até antes que a gente esqueça, vamos citar nossos parceiros aqui, o Eric Prisco, batera, né?
Batera.
E o Leonardo Nelli, que é o nosso baixista.
Ele não é mais conhecido como Leonardo, é conhecido como Léo.
Léo.
É só Léo.
O nome é artístico.
Entendi.
Léo Nelli. E aí o Renato no teclado, o Nani faz as guitarras e eu canto na banda. É lógico que a gente faz backing vocals em quase todas as músicas, né? A gente tenta aproveitar bastante isso, por eles cantarem também. Isso é bem legal.
Puxação de saco básico da banda. Não, uma banda harmoniosa, eu tô impressionado, cara.
Ah, mas
vocês estão 12 anos juntos, 10 anos, cara.
Vira casamento.
Se vira casamento, vocês vão estar brigando, aquela coisa,
né?
Não olha mais na
casamento
cara.
Casamento liberal, né? Aquele que funciona.
É engraçado que o Laguna, assim, eu como sou um membro efetivo mais novo assim, na banda, eu acho que eu posso falar até com propriedade, que é uma família que não para de crescer, assim. E com a minha entrada, acho que eu, assim, como integrante da banda mesmo, toda a minha turma se agregou à família, assim. Então, a amizade é um ponto muito forte.
É interessante
da banda
que a gente, assim, nós somos...
de natalidade não tá com vocês, então.
Ah, quanto mais, melhor. Coração de mãe, o Laguna.
Inclusive...
Mas o legal é que, assim, o Laguna, além de 5 pessoas no palco, nós temos uma família mesmo, né? Que cada época tem mais pessoas agregadas. O Rodrigo Bill, por exemplo, que é uma pessoa que acompanha a gente não só na parte empresarial da coisa, mas em toda a nossa vivência mesmo.
Uma babá.
É, exatamente. A Patrícia Kisser é outra, é a mãe da banda, que acabou nessa da gente conhecer o Andréas e ficar íntimo dele, passar um mês gravando, tirando ele da família. E depois a gente convivendo com a família do Andréas, a Patrícia virou uma mãezona pra nós também. E ela também trabalha com a gente na parte de divulgação, produção.
Vocês estão há 10 anos juntos. Vocês começaram a tocar, vocês tinham quantos anos, cara? A banda?
Aos 18, né? juntos, né? Essa banda é 18 anos. A gente tinha uns 18 anos e a gente já conhecia o Renato, isso que é interessante. O Renato
já tinha tocado antes junto em outra banda ainda.
Então, o Renato que põe ordem,
verdade,
então, na coisa.
Exatamente.
Tem que ter sempre um adulto.
Maestro, né? A gente costuma chamar ele de maestro.
Tem que ter um adulto pra organizar aqui.
Senão a coisa desanda.
É, desanda.
Não, com certeza.
Não, a entrada do Renato
muito
foi...
Ideia, muita criatividade.
É.
E como foi participar lá do Cosquín Rock lá na Argentina, cara?
Também é outra história que pra nós é surreal. É fábula, assim, maluco. Porque é o maior festival de rock na América Latina. Todos os grandes nomes da música latina, principalmente argentina, estão lá.
É um festival bem caseiro deles, ele só não é mais que o Pepsi, né, deles.
Que é
em Buenos Aires mesmo.
É.
O que eles dizem é que o Cosquín, por ser só rock, é o maior festival de rock da América Latina. Uhum. Né? Agora, tinha bandas do Uruguai, tinha banda do Chile,
Bolívia,
todo lugar. E juntou aquele monte de gente naquela arena gigantesca, e foi algo assim.
É um de estoque, cara. É. Um lugar gigante.
Tem uma coisa meio folclórica em cima do Cosquín.
Tem, né? E o pessoal monta barraca mesmo lá na frente.
Lá,
então é um festival diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil.
O tratamento deles, pô, a gente... O único representante brasileiro foi.
Uhum.
E o tratamento que eles deram pra gente é como se a gente fosse bicho para lamas, assim.
É, e vocês deram uma puxada de saco ainda, né? Chegaram cantando só de estéreo, cantaram Fito Paz.
A gente pegou exatamente essas músicas que são comuns entre Brasil e Argentina e tocamos lá, né? Porque os Paralamas fizeram muitas regravações do Fito Paz, né? Então a gente acabou tocando
Tac
Tac
também.
Quem mais que... A gente tocou mais músicas também. E misturando espanhol com português. Uhum. Porque também, querendo ou não, é uma banda do Brasil desconhecida pro público argentino totalmente. E chegar lá simplesmente pra impor a nossa música foi legal
pesado.
Tocar.
Desnecessário.
Foi legal tocar alguma coisa que eles conhecessem. Tanto que a resposta foi.
É,
eles cantaram junto, né?
A gente pegou a música, fez uma versão diferente, uma versão nossa, mas é de um negócio que eles já conhecem. Então, o mínimo de conectividade vai ter ali. Pelo menos eles já conhecem a música. Aí, por mais que esteja uma versão totalmente maluca, sabe que música que é, já aproxima, mas
é lógico.
É muito grande. O lugar é muito grande.
A gente teve uma produção muito legal lá com o pessoal que tava trabalhando.
Como rolou
com a gente.
O convite, cara?
Foi, na verdade, um bate-papo que a nossa assessora já tinha na época, né? Com o pessoal lá do. Ela tinha trabalhado antes com o Ruge e tinha feito contatos na Argentina. Então, com esse contato, ela utilizou pra apresentar o Laguna pra eles. Eles ouviram e gostaram.
Uhum.
Então, nessa, falaram, ó. Como tava meio em cima da hora, eles falaram, ó, beleza, a gente tem até dar um jeito, né? Porque já tava tudo feito. Mas falaram, não, vamos, gostamos da banda, queremos eles aqui mesmo. Foi bem assim, uma coisa, pô...
Mas aí também eles custearam ou foram vocês, cara?
Foi também ainda...
Foi meio a meio, teve uma parte que eles custearam.
A estadia, eles custearam, a passagem ainda, a gente teve que ir, bancar a passagem. Mas a alimentação foram deles e... São investimentos que a gente faz também por ser banda independente.
Faz parte.
E é uma história que, poxa, a gente foi a única banda do Cosquín Rock 2006, foi 2006, né? Janeiro de 2006. Única banda brasileira tá lá, então também tinha essa, era uma responsabilidade.
E vocês acompanharam o resto do evento ou não?
Sim.
Los Pericos, cara,
tocando
lá.
Não, teve, nesse ano teve Babassônico, você teve Gardelitos, você teve o Rata
Blanca. A gente pegou Rata Blanca, pegou Los Pericos, que Los Pericos acho que era
o Ratones Paranoicos.
A gente tava num hotel e tal, vai começar o show. A gente foi pra um outro hotel, onde estavam bandas, tipo, Lá 25, né? Várias bandas argentinas, bandas
Uruguai,
Chile, tudo junto, saca? Aí, bicho, tava um dia antes lá, vamos tomar uma cerveja, mamãe juntou todo mundo lá, velho. O mais impressionante é assim, cara, Brasil é foda porque é a língua, é o único que fala português.
É.
Você vê todo mundo, cara, os caras meio que, apesar de não se entenderem também muito bem, assim,
porque
argentino...
Tem mudança, principalmente o mexicano, espanhol falando no México era pesado.
Mas, bicho, com a gente era um negócio muito louco, a gente ficava muito tempo boiando, cara. Boiando mesmo, assim, no meio de uma roda, um monte de gente, tomando cerveja.
E mas aí, a gente tentou
explicar,
tentou se comunicar, né?
Se comunicar,
não,
mesmo
acabou
sabendo espanhol, é difícil,
a gente acabou aprendendo bastante bastante expressões.
Não, mas é porque espanhol. Se você conversa só você e eles até falam mais devagar.
Com certeza, a gente fala.
É um equilíbrio, né? Mas se você entrar numa roda deles, esquece.
Despacio, despacio, né? Me ensinaram pra gente falar assim, despacio, é despacio. Despacio, despacio. A gente ficava todo momento falando despacio, despacio. Eles repetiam tudo devagar, dá pra entender.
Teve entrevista numa rádio, cara. Foi, meu, 4, 5 rádios. Teve uma rádio lá, o cara era maluco.
E eu olhava
eu
pra ele.
Olhava assim. Pra menina assim. Que falou, velho?
Que eu respondo?
Era muito rápido.
Aí eu respondia qualquer coisa. Ah, então, nós estamos no terceiro disco, patrocinado pelo André. Patrocinado. Quem dera, né?
Depois que o André Esquisse patrocinou então esse disco, vamos ouvir mais duas? Vamos colocar agora?
Vamos colocar uma. A nossa faixa que temos mais estima nesse disco é a faixa 8. Minha Vez.
Deixa eu ouvir aqui Minha Vez. E vamos ouvir mais uma aqui também do disco, cara. Você quer colocar já essa versão ao vivo inédita aí que vocês têm?
Também. Pode ser.
Então, qual que era? Cara?
Chama Ninguém Empurra a Vida por Você. A gente gravou na abertura do Purple, em 2006.
certo de quem? Ninguém tem certeza de quem vai manter a força de tudo na barriga.
Lado C voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, terceiro e último bloco hoje com Laguna. Eles que já foram pra Argentina, já foram pro Rio, tudo inesperado. Já rodaram também muito interior de São Paulo, né?
Rodamos.
E vocês são de Santo André, né?
Isso, ABC.
É interior também de São
ABC.
Paulo.
ABC,
né?
A gente opa, deixa.
Opa, asfalto já chegou lá.
É interior, né? Mas é ABC Rose. Atitude. É a maior atitude.
Rock and roll, rapaz. ABC.
Rock and roll. Bom, Vasco vai é de Santo André, cara.
Vasco. O Andréas mesmo, é de São Bernardo, pô.
O Andréas também.
É?
Não, eu tô brincando, interior, porque eu li numa matéria o pessoal falando que eles são no interior de São Paulo, Santo André. Falei, pô, cara.
A gente é cidade satélite, não é interior, é cidade satélite.
O Andréas vai produzir esse disco novo também ou não?
Ele vai participar, vai gravar algumas coisas, dando uma força, mas o Andréas tá sem tempo, cara. Uhum. O Andréas, a gente chamou ele até pra produzir.
Algumas vezes.
Algumas vezes, não tenho tempo. Porque...
O problema é que ele tá finalizando o disco solo dele e tá começando a produção do novo disco do Sepultura.
Entendi.
Então só aí, o cara tá incomunicável.
É.
Viajando pra caramba.
Até pra ele fazer essa participação tá demorando, assim, é complicado conseguir uma vaga na agenda dele, mas ele vai fazer.
Qual que é a ideia de vocês com esse disco, hoje que disco quase não se vende?
É.
Sabe uma coisa? Se bem que eu acho que independente acaba vendendo até mais do que em loja, né?
Possível.
Você vende show, né?
É, lógico, tirando o que se coloca por aí.
É, na pirata.
Qual que é a ideia aí de vocês, cara? O que vocês pretendem?
O que a gente vê, assim, não dá pra gente começar a trabalhar, a gente pensou assim, né? Sem ter o disco na mão, uma obra completa, começo, meio e fim. Porque a gente poderia fazer, como eles falam, de fazer o pocket, né?
Disco, falar disco é relativo. Esse disco não precisa ser necessariamente o CD.
É.
Discos são 10 músicas que podem ser 10
ou 3. O Trent Reznor, lá, o cara do Nine Inch Nails, acabou de colocar o álbum novo dele pra qualquer um baixar.
É.
Você entra lá no site, você manda.
Foi o que a gente fez pro Inter.
Não. O Radiohead ainda é pago quando você quiser, né?
É. Aceita doação.
O dele não, ele agradece aos fãs que acompanharam a carreira dele e fala: esse aqui é o meu presente pra vocês. Colocou o disco inteiro pra quem quiser.
E faz show. É, eu acho que esse é o esquema. O intro a gente colocou pra download inteiro também, desde que lançou em 2005. E a estratégia a gente não vai mudar muito, porque nós temos um disco de 10 músicas.
Uhum.
Lógico que nós vamos trabalhar mais algumas, outras não. Vai virar um monte de MP3. Né, 10 MP3 pelo menos com vídeo. O que a gente quer é trabalhar YouTube, trabalhar todos esses canais alternativos e o disco em paralelo. Pra ter o disco em mãos, poder mostrar nossa obra completa, mas ao mesmo tempo a pessoa pode baixar o que mais gostou, ela pode ver os clipes no YouTube. A gente pretende trabalhar tudo junto.
Com os shows, essas coisas, vocês conseguem sustentar a banda?
É o nosso plano, né?
E sustentar a família de vocês futuramente?
Existe aquele negócio do investimento, né, cara? Assim, é necessário um empresário, mas um empresário com grana.
Uhum.
Entendeu? Assim, pra uma questão. Empresário, é assim, pô, a gente pode tocar pra caralho aí, bicho, fazer um monte de show. entendeu? Mas aí, pô, quanto que vai ganhar no show desse, entendeu? Banda independente. Você é não tá tocando rádio, como é que você vai juntar um público muito grande num tempo muito curto?
É até uma polêmica essa questão de gravadora, não gravadora, porque ainda... Não,
as gravadoras, elas estão se transformando em produtoras,
é,
né?
É, exatamente. Mesmo porque elas também têm que correr atrás desse prejuízo, né?
Lógico, aí você vê o Bob Dylan no 900 pau.
Né? Pois é.
Não, mas é real. Tipo, as pessoas não estão pagando pelos discos, mas estão pagando pelos shows.
E complica isso também, é uma bola de neve.
O que falta o quê? Vamos dizer, a gente vai lançar o CD. A gente não vai tocar na rádio, nas rádios de massa. Não vai. Do jeito que tá agora, entendeu? A gente, por espontânea vontade do locutor de pegar e colocar na rádio, todo mundo sabe que isso não é assim, entendeu?
É, o que vence assim.
É necessário um investimento, é necessário...
A nossa estratégia é mesmo fazer um disco que fale o que a gente pensa, um disco que tenha um conteúdo que é o que a gente acredita. A gente tá falando muito de da nossa porção humana mesmo. Uhum. Então é isso que tá nesse disco novo.
Fazer a música te emocionar, bicho, saca? É. Fazer a música ser necessária pra você ouvir, pra você, sei lá. Não que o que a gente tá falando é a verdade absoluta, até porque não existe isso, cara, mas... Da pessoa que ouvir se emocionar, lembrar uma parte da vida dela, uma coisa que ela pode melhorar ou que ela tá fazendo errado, entendeu?
É.
E os cinco compõem juntos?
Sim. A gente parte de a melodia e letra, melodia, harmonia e letra entre nós três mesmos. Eu, Renato e o Nani. E depois a gente junta com pra
não, mas,
o
mas Léo você e o devia fazer tudo, cara, porque você não toca nada.
Pois é,
cara. Você
mas
só
eu
canta.
Tô. Mas já pô, é muito.
Ele toca bem.
Já
mal,
é muito.
Não, cara.
Cantar já é muito,
todos os
meu.
Outros têm que fazer backing vocal e tocar. E você fica lá cantando e nem escrever a letra, você escreve?
Pois é, mas não, é o... Dele, você, dele. Você toca?
Eu? Tá vendo essa guitarra aqui, ó?
Ah!
Oh. Eu pensei
tinha
que
14
porta.
Anos na época.
Olha que legal. Mas você canta também?
Não, não, imagina. Eu comprei ela, não gostei, ela tá aqui na rádio há 10 anos.
Virou um ótimo...
Excelente.
Virou um apoio de porta.
Não, ó, um
bonito,
dia,
né, cara?
Um dia a gente te chama pra você cantar uma... Desculpa. Com a gente. Aí a gente vê o que, que vai rolar, depende.
Quem sabe, né?
Às vezes
cara?
Até substitui, né? Tira o Ivan aí e bota o arquivo.
Não, não, eu tô velho pra ser vocalista de banda, cara. Não,
cara,
não vai dar certo.
Não parece. Né?
O cara tá me chavecando aqui no ar.
O Laguna não, é o amor em pessoa, cara, né? O Laguna é muito amor.
Vocês querem muitos fãs, né? Você quer muita gente aí em volta. Passa o site aí de vocês, cara.
www.laguna.com.br Laguna com dois N's de navio.
MySpace, comunidade no Orkut.
É, tudo que você procurar Laguna com dois N's, aí vai aparecer no Orkut, MySpace e outras. É,
o empresário passou aqui um caderninho, deve ter alguma coisa que você tem que ler aí.
É, eu tenho que ler. Rodrigo Bill é nosso empresário, então quem quiser também contato telefônico, 8305-4064, 11 São Paulo, claro. Então, Rodrigo Bill, 8305-4064, fala direto.
Ó, só falar com o Rodrigo, quiser contratar a banda aí.
Isso.
Vamos ouvir mais duas para encerrar o programa, pessoal?
Certo. Vamos. De qualquer jeito, antes, queria falar, agradecer.
Se você queria
a presença.
Falar, você não quer mais, cara. Então toquem.
Não vou agradecer mais também. Não, brigadão pela força. Ô,
vocês
tomara
que mandam,
que o,
cara.
Tomara que o programa cada vez mais sucesso aí. Legal.
Sucesso.
Esse... Sucesso.
É uma coisa que a gente ainda não conhece, mas quem sabe um dia.
Sucesso. Ô, sucesso.
Vocês querem tocar? Vocês querem botar do disco?
Vamos botar uma do disco, então. Do disco, que...
Vocês que mandam, cara.
Minha vez foi. Então, Fugaz e... Nada pode ser melhor, é, mostra a nossa parte mais rock and roll, é que o Andreas tava nessa. Nada pode ser melhor é a música número 3.
Beleza, vamos com Nada pode ser melhor.
Valeu.
Obrigado aqui pela presença, meninos. Valeu, Thiago, por
obrigado
ter trazido. Valeu, Dudu, nosso técnico de som. O lado você volta daqui 15 dias.
Valeu.
Lugar e vem sem. buscando seu olhar. Lava a terra sem medo de lutar. Pegue, tire daqui. Deixou pra alguém, faça valer. Quem virá cruzar o espaço, trocar o céu de lugar, contará 2012 léguas pra voltar. Quem virá? Olhos dela, tudo pode distorcer sem dizer. Nada aconteceu. Eu até me lembro quantas vezes se perdeu. Tive tempo pra viver tantos dias sem você. Perdi tantas noites. Só precisava saber se era mais por quê. Já não posso mais fingir que o tempo me venceu e te deixar pra trás. Tanto faz. Passo, desce o corredor. Na resposta te pergunto se é pra lá que vou, com a mesma direção. Tantos dias sem você. Perdi tantas noites. Só precisava saber se era.
venceu e te deixar pra trás, tanto faz. Nada aconteceu, eu até me lembro quantas vezes se perdeu. Tive tempo pra viver tantos dias sem você. Perdi tantas noites, só precisava saber se era mais porque.
Do C.